Alô, alô, bem-vinda, bem-vindo. O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E hoje vamos estar a falar, a debruçar-nos sobre o tema de traumas transgeracionais, intergeracionais. Quer isto dizer que serão os nossos traumas hereditários? Será que conseguimos ter uma experiência ou uma vivência traumática muito semelhante a uma experiência que um pai ou uma mãe teve, sem nunca termos tido uma vivência verdadeira sobre isso, apenas por que os nossos pais passaram, de repente nós conseguirmos ativar essa experiência. Será isso verdade? Então, antes de qualquer coisa, fazer um pequeno disclaimer, já sabem que este é um episódio e é um podcast puramente informativo, portanto não levem nada daquilo que é dito aqui para o vosso campo pessoal. Cada pessoa é única, cada história é única. E se alguma coisa do que aqui for dito realmente ativar algum gatilho, se algo ressoar em vocês, lembrem-se que isso deve ser cuidado e deve ser olhado sobre a vossa perspectiva única e devem procurar algum profissional da área da saúde mental que vos encaminhe, que vos acolha nesse caminho tão único que é o de cada um de nós, ok? Então vamos começar por perceber esta questão do trauma intergeracional e do trauma transgeracional. O trauma intergeracional é um trauma que é passado no nosso ambiente familiar, não? Normalmente é passado entre os pais ou através dos avós ou através dos pais, é passado neste contexto familiar em que há uma série de crenças, há uma série de ideias, há uma série de experiências e de vivências que realmente podem ser passadas de geração em geração. Okay? Portanto, estamos assim num ambiente mais restrito, mais familiar. Quando se fala de trauma transgeracional, podemos associá-lo, por exemplo, ao conceito dos arquétipos do inconsciente coletivo, do Jung. Estamos a falar de experiências que são vividas a uma escala um pouco maior, num espectro da sociedade, num determinado contexto cultural, em que realmente é uma experiência maior, é massificada e que realmente também, de alguma forma, conseguimos aceder a ela através, lá está, destes arquétipos do inconsciente coletivo e que podem também podemos nós também aceder a esse trauma sem nunca termos vivenciado na primeira pessoa esse trauma, mas de alguma forma termos essa reação traumática. Como é que surge esta vontade e o estudo sobre este tema, não é, da transmissão transgeracional ou também chamada traumatização secundária? Estes estudos começam a ser desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial, precisamente junto dos filhos de sobreviventes do Holocausto. E o que acontece é que nestes estudos foi verificado que estes filhos de sobreviventes do Holocausto tinham maior predisposição para sentimentos de ansiedade, fobia, culpa, ansiedade de separação, pesadelos, terrores noturnos e depressão. Okay? Portanto, foi documentado nesta altura que realmente, além destes sentimentos, os filhos sentiam que tinham a missão de viver o passado dos pais e mudar, de alguma forma, os seus sentimentos de humilhação e de toda a situação, que foi vivida, o que é naturalmente compreensível. Vários estudos foram feitos nesta área, estudos também que identificaram e verificaram, que os filhos dos sobreviventes do Holocausto têm 3 vezes mais probabilidade de desenvolver estresse pós-traumático, por exemplo. Depois, se quiserem, eu deixo. Se quiserem, não, eu vou deixar. Mas se vocês quiserem e tiverem curiosidade em saber mais, eu depois deixo alguns links na descrição do episódio com alguns destes estudos que podem aprofundar um bocadinho mais sobre este conhecimento. No Diário de Notícias, em 2011, também foi divulgada uma investigação sobre os efeitos do trauma de guerra e concluíam que 10% dos indivíduos que estiveram em guerra, né, que estiveram em situação e em contexto de guerra dentro deste estudo, tinham vivenciado níveis de hormonais alterados. Ficaram, portanto, com estes níveis hormonais alterados e esta alteração poderá ter sido transmitida aos seus filhos, e com esta transmissão, não é, desta alteração, pode ter acontecido que os filhos tenham ficado mais vulneráveis a um sofrimento psíquico do que em comparação, não é, com outras pessoas. Outro estudo também referiu que as crianças expostas a descrições repetitivas e detalhadas sobre experiências traumáticas de guerra dos pais, não é, estarão naturalmente mais propensas ao desenvolvimento de vitimização secundária do que aquelas em que os pais não falam propriamente da experiência de guerra. Acontece também que os filhos de veteranos que foram diagnosticados com stress pós-traumático desenvolvem mais frequentemente problemas mentais, comportamentais e emocionais. Alguns deles também revelam que têm problemas com autoridade, que sentem maior propensão, que têm maior propensão para sentimentos de raiva, têm dificuldade nas suas relações interpessoais, podem ter tendência a serem um pouco mais agressivos e a utilizarem, fazerem uso de drogas com maior frequência. Então, realmente temos aqui este material, não é, recolhido de investigação que nos diz que de facto há aqui uma espécie de uma transmissão, de uma traumatização secundária, não é, da vivência dos filhos, de alguma forma como consequência daquilo que foi o trauma dos pais. Vamos agora pensar sobre este assunto sobre várias visões e vou começar-vos pela visão psicodinâmica. Uma das coisas que Freud já falava, era desta sensação, desta transmissão de culpa e daquilo que é do interdito, daquilo que é proibido, muito associado ao complexo de Édipo. E Freud também falava nesta questão de uma perspectiva do narcisismo como uma carga geracional, não é? Portanto, aquilo que são os desejos, os sonhos, as vivências que não foram cumpridas pelos pais, que de alguma forma são projetadas para os filhos, e isso vem com uma carga, lá está, dessa realização, não é? Que pode até levar, em alguns momentos, à perda da própria individualidade, não é? Na tentativa de correspondência àquilo que são os sonhos e a idealização dos pais, não é? Portanto, esta transmissão geracional já era falada desta forma pelo Freud, não é? Numa perspectiva um pouquinho diferente. Outros autores também defendem que os pais que têm vivências, que têm traumas profundos e que, lá está, à conta disso, têm uma desregulação emocional, são incapazes de lidar com as suas próprias emoções, de alguma forma se tornam assustadores para os seus próprios filhos e nesta desregulação emocional transmitem também uma certa desorganização interna, porque se tornam imprevisíveis. E acabam por ter uma atitude um pouco punitiva dirigida à criança, o que naturalmente faz com que transfira também esta carga emocional traumática para o filho, não para os filhos. Outra visão também que podemos salientar de Salberg é a experiência traumática das mães, que as deixa num lugar de alguma inacessibilidade, não é? Ou seja, uma mãe que possa ter uma experiência demasiado, lá está, vivências demasiado traumáticas, pode ser alguém que está desconectada de si. E, obviamente, que estando desconectada de si, poderá ter dificuldade em fazer a conexão com os seus filhos, não é? E aquilo que acontece é que a criança, porque a criança tem essa necessidade, é uma das necessidades primárias, não é? Essa necessidade de vinculação, de sentir conectada com a mãe, o que a criança pode fazer de alguma forma é conectar-se à dor, conectar-se à experiência traumática da mãe, criando assim esta vinculação traumática, não é? Em que a criança se vai moldando à medida da dor materna, porque é isso que a faz sentir de alguma forma sintonizada com a própria mãe. Há, por vezes, até, não é, uma tentativa da própria criança reparar a mãe, não é? Quase aqui como se a criança depois se sentisse de alguma forma responsável para que a mãe esteja bem, por exemplo. Quando nós falamos de trauma, nós conseguimos perceber que numa história traumática, numa vivência traumática, faltam pedacinhos da história, não é? Pedaços da narrativa, ao mesmo tempo que faltam pedaços de afeto também. E quando esta falha, não é? Esta ausência destes pedaços de afeto e de história visitam a criança, nós estamos a falar de um padrão de vinculação disruptivo, que não é forma, não se trata de uma vinculação segura. E é desta forma que nós conseguimos perceber como é que há esta transmissão traumática, porque nós percebemos o padrão de vinculação da criança, lá está, vem de uma história familiar anterior, que provavelmente está aqui, que reside neste trauma. Se nós formos perceber o trauma do ponto de vista de uma visão mais sistémica, mais familiar, nós conseguimos perceber que cada família tem as suas próprias representações, tem as suas próprias crenças, não é? Que são passadas naturalmente de geração em geração. Então, se, por exemplo, numa família há uma crença de que, sei lá, ver um gato preto, por exemplo, né? Usando este clichê, um gato preto dá azar, essa visão, essa crença vai ser perpetuada, não é? Ela vai ser repetida vezes sem conta dentro do seio familiar. E lá está, a criança vai desenvolver as suas próprias representações sobre o que é que significa ver um gato preto, naturalmente, mas sobre a visão da família onde está. Isto acontece porque, lá está, há uma repressão da própria vivência infantil, De alguma forma, há já aqui uma carga que se coloca nesta experiência. Não se permite que a criança veja pela primeira vez um gato preto e pense sobre essa experiência, sinta essa experiência, não é? Logo, ah, isto dá azar, por exemplo. Como se os pais desconsiderassem aqui um pouquinho aquilo que são as próprias vontades, as próprias emoções e as crenças da criança. Ao mesmo tempo que também é negligenciado a diferença entre gerações e a diferença entre épocas, não é? Portanto, o que se calhar há uns anos para uma família poderia ser uma crença bem sustentada, hoje em dia poderá já não ser, por exemplo. É interessante revisitarmos aqui um conceito também de três tipos de objetos transgeracionais que criam aqui alguns vazios na própria história familiar. O primeiro deles são os chamados objetos benevolentes. Então, são representações de objetos de carinho que fazem com que a criança, né, ou gerações seguintes, de alguma forma, se mantenham muito fiéis, obedeçam bastante àquilo que foi transmitido através dos seus ascendentes, né? Há uma representação de determinada coisa que é benevolente, então a representação interna da criança também tem de ser nesse sentido, tem que ser fiel ao que lhe foi transmitido. Depois podemos falar também dos objetos idealizados ou dos objetos que são amplamente grandiosos e que de alguma forma exigem uma certa compensação, não é? Quase como se impusessem um sentimento de dívida ou como se de alguma forma transferissem aqui ou trouxessem até uma carga de um sentimento de culpa, não é? Pensar numa situação de um ano passado sobre o qual o luto permanece por fazer, então há uma espécie de endeusamento dessa figura, há quase como se uma exigência que todas as pessoas correspondam de alguma forma àquilo que aquela pessoa era, por exemplo, porque o luto nunca foi feito, paira ainda a presença daquela pessoa de uma forma, obviamente, pouco saudável, no sentido em que toda a gente tem sei lá, deve alguma coisa a essa pessoa, ou sentirem-se culpados porque não são tão bons, por exemplo, como essa pessoa. E depois existem os objetos fantasma. Há uma representação, na verdade, uma ausência de representação e que envolvem algo que é reprovável, algo que não devia ter acontecido. E então se torna num segredo vergonhoso e isso também é transferido de alguma forma como, sei lá, um assunto tabu, algo que não se pode falar. Então surge também associado a isto três outros conceitos-chave para aquilo que é o trauma transgeracional. Aquilo que não é dito. Ou seja, podemos estar a retraumatizar, portanto, a traumatização secundária por aquilo que não é dito. Há um segredo, há alguma coisa que é tabu, há algo que não se pode falar. Paira um fantasma sobre aquela situação, sobre aquela pessoa que for. E isso, lá está, traz uma carga traumática para a geração seguinte, que nunca teve a oportunidade de vivenciar a situação a não ser, e nem pode falar, na verdade, sobre ela, não é? O maldito, que evoca quase uma maldição, não é? Uma palavra que foi assim extraviada, que está fora do contexto. Sei lá, por exemplo, numa família ser dito todas as pessoas que nascem no mês de fevereiro na nossa família morreram cedo, ou têm azar, ou sei lá, estas coisas que são ditas, não é? Assim de forma às vezes muito automática e sem pensar, e que naturalmente criam um estigma, criam aqui uma vivência de alguma forma traumática para algo que a pessoa ainda não teve a oportunidade de viver. E o excessivamente dito, ou seja, quando é demasiadamente falado, não é? É excessivamente presente e não deixa que o papel do recalcamento, que é organizar aqui no fundo a nossa mente, entre em ação. Ou seja, alguém que tem um trauma, por exemplo, um pai ou uma mãe que tem um trauma, e que excessivamente fala do assunto, todas as oportunidades que tem são para falar do assunto. E isto torna-se tão presente na vida do indivíduo que nem o próprio, a pessoa que lá está, que vivenciou o trauma, tem espaço para organizar essa experiência, bem como está a passar constantemente esta experiência traumática às gerações seguintes. E, por fim, trazer-vos um bocadinho da visão genética, epigenética, estudos de neurociência também, que apontam já para aqui para algumas evidências, apesar de ser uma área que ainda precisa de estudos aprofundados, ainda existem bastantes perguntas e mais perguntas até do que respostas, mas também já existem estudos que indicam que realmente o stress, a exposição a experiências consideradas traumáticas, como, por exemplo, situações de fome, de guerra, imigração forçada, podem provocar aqui algumas alterações epigenéticas do ADN dos indivíduos que passaram por esta situação e estas alterações serem transmitidas aos seus descendentes sobre a forma de modificação, lá está, tanto pode ser a nível físico como a nível psicológico mesmo. E basicamente é isto, assim, numa visão bastante, lá está, rápida sobre o tema. Antes de terminarmos, só deixar-vos uma pergunta de reflexão, obviamente que todos nós somos fruto da vida que nos acontece aqui e agora, enquanto seres individuais, mas também somos fruto, naturalmente, das experiências dos nossos pais, das experiências dos nossos avós, bisavós e por aí adiante. E é interessante pensar sobre isto e fazer esta reflexão, não é? Que coisas é que eu sinto que estou a trazer para a minha vida que não me pertencem e quais destas coisas realmente são úteis e que são boas, não é? Chamada aqui as questões que realmente nós podemos trazer dos nossos antepassados e que nos nutrem, e quais são as questões que me fazem refém de uma situação que eu não vivi. E como é que eu as posso trabalhar? Como é que eu posso sair, lá está, dessa vivência traumática que não foi minha? E é isso. No próximo episódio, vamos falar um pouquinho ainda sobre este tema, na verdade, que é de ser tão difícil quebrar ciclos e padrões familiares. Portanto, será o próximo episódio, ainda dentro deste tema, mas com outra perspectiva. Por hoje é isto. Estou por aqui. Se quiserem enviar mensagem, via Instagram, se quiserem falar um bocadinho sobre o assunto, enviarem-me também estudos, estou sempre. Gosto sempre de receber informação. E é isso. Que saibamos olhar para a nossa história, que saibamos entender onde é que começa a minha história e começa a do outro. Ah, e uma coisa bastante importante que me estava a esquecer. Quando nós pensamos nesta questão dos traumas transgeracionais e intergeracionais, podemos sentir um pouquinho mais de compaixão, lá está, pela história dos nossos pais, no sentido em que, por esta diferença de geração, às vezes nós conseguimos reconhecer que os nossos pais, com a melhor das intenções, fizeram assim coisas que não tiveram um resultado tão positivo em nós, ou que deixaram de alguma forma marca, não é? E podemos fazer um exercício de compaixão, de olhar precisamente para a geração antes dos nossos pais e perceber de que forma é que eles também, de alguma forma, se superaram e tentaram fazer melhor que as gerações anteriores. Isto sem invalidar a nossa experiência, não é isso que eu estou a dizer. A nossa experiência é a nossa experiência. Se realmente existe algo que nos magoou, que nos atormentou, é mais do que válido, mas permite-nos também olhar para um lugar de compaixão para os nossos pais e perceber que também eles são filhos e que também tiveram outro tipo de experiências e que isso também os marcou. Por hoje é tudo. Espero por ti no próximo episódio e até lá, cuida-te.